Estamos apresentando Salão Verde.
A descoberta de um esquema ilegal de venda de carne de cachorro na semana passada na Grande São Paulo foi surpreendente para muita gente, menos para aqueles que trabalham no dia a dia na defesa dos direitos dos animais. Isabel Cristina é presidente da SUIPA, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, e avalia que a falta de fiscalização é o principal motivo para esse tipo de crime ocorrer pelo país.
Porque todos nós recebemos denúncias há anos com relação a matança de animais em abatedouros clandestinos, como esse no caso, tanto de cães quanto de gatos, que também são utilizados pelos orientais, no caso coreanos e chineses, para fazer inclusive esses pastéis, que todo mundo sabe que é carne de gato. Então isso acontece há mais de 10 anos que a gente sabe desses abatedouros clandestinos, inclusive cavalos. Tem muito abatedor clandestino de cavalo, que os cavalos vão ficando velhos, vão ficando doentes, e são vendidos para esses abatedouros, que eles fazem a carne seca, porque a carne do cavalo é uma carne doce. Então eles amputam o bicho ainda vivo e o animal ele vai sofrendo e vai suando, porque o suor dele é salgado, né? Então você vê isso tudo, as proteções animais no Brasil todas sabem disso. Muitas pessoas de vigilância sanitária certamente devem saber o que acontece nesses abatedores. Só que precisa ter uma ação mais direta, porque no caso de São Paulo, era um abatedouro que existia há mais de 3 anos.
A Lei de Crimes Ambientais prevê punições para a prática de maus-tratos e crueldade. Além disso, uma lei estadual de autoria do hoje deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, proíbe que animais domésticos sejam criados para consumo. Trípoli observa que, além de serem cruéis com os cães, os proprietários do abatedouro clandestino colocavam a saúde dos consumidores em risco.
Porque dependendo do tipo da carne que eles estejam fornecendo, essa carne pode, em tese, estar contaminada sendo servido nos restaurantes do bairro do Bom Retiro. À medida como esses animais eram mortos, não eram do aspecto do abate de animais que não são domésticos no Brasil, porque você, antes de abater o animal, utilizar um maçarico com fogo, os animais praticamente eram colocados em câmaras de exaustão, ou seja, você cozinhava praticamente o animal, e depois, para não deixar a materialidade do crime, eles com o mesmo maçarico acabavam consumindo parte desses animais.
Além de prender os donos do abatedor, a polícia fechou 2 restaurantes de sul-coreanos que compravam a carne de cachorro. Em um dos estabelecimentos, um prato de cachorro assado com pimentão e cebola era vendido a R$250.
A polícia suspeita que o esquema já funcionava há 3 anos e recolhia cachorros nas ruas para serem engordados e depois abatidos. 2 brasileiros e 4 sul-coreanos foram detidos e levados para o Departamento de Proteção à Cidadania. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros alertam que, se não for adotada uma estratégia para a conservação da onça-pintada, a espécie corre o risco de ser extinta do planeta. A Ana conversou com o chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes, Ronaldo Morato. E os detalhes da entrevista você confere agora.
Maior felino das Américas, a onça-pintada corre risco. O animal já foi dizimado na maior parte dos países do continente. Aqui no Brasil, a espécie encontra-se praticamente extinta na Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Na Amazônia e no Pantanal, sobrevive com vulnerabilidade. Segundo o chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, do Instituto Chico Mendes, Ronaldo Morato, as onças pintadas que vivem no Brasil sofrem principalmente com a perda de ambiente e com a caça. Para Morato, ainda falta conhecimento da população sobre os reais riscos que a espécie oferece.
Então existe também uma mistificação muito grande de que é um animal ruim ou coisas assim, né? Mas, na verdade, o prejuízo econômico que ela causa é muito baixo, na maioria dos casos, não é sempre, né? Mas na maioria dos casos não é um prejuízo baixo. E é um animal que oferece pouco risco aos humanos, apesar de a gente ter tido já alguns acidentes com onça, o risco é muito pequeno. Então, na verdade, existe realmente uma questão muito mais vinculada à falta de conhecimento do que à própria fiscalização, apesar da fiscalização também ainda ser insuficiente para coibir a caça desses animais.
A educação ambiental das comunidades está entre as recomendações de uma série de pesquisadores brasileiros e estrangeiros para uma melhor estratégia de conservação da espécie. Reunidos em um workshop sobre o tema na última semana em São Paulo, os especialistas também defenderam que a onça-pintada seja adotada como símbolo brasileiro da conservação, como uma forma de reduzir o mito de crueldade que ronda o animal. Os estudiosos pediram ainda mais recursos para a pesquisa do felino. O relatório final do encontro, segundo Ronaldo Morato, deverá ser adotado pelo Instituto Chico Mendes como documento oficial. Ainda de acordo com o chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, as informações trocadas durante o workshop servirão para consolidar um mapa com estimativas do número de onças existentes no país por região.
Um cidadão inglês foi preso e multado em R$1.300.000 por tentar sair do Brasil com 900 aranhas caranguejeiras na bagagem. Ele vinha do Paraguai e seguia para a Inglaterra pelo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O homem de 26 anos disse que iria vender as aranhas em sua loja de animais em Londres, a $50 cada. Ele comprou cada uma delas a $5.
O inglês foi autuado pelos crimes de maus-tratos por transportar espécie com interesse comercial e por introduzir uma espécie exótica em território nacional. Ele vai responder o processo em liberdade e tem 20 dias para apresentar defesa e tentar anular a multa. Para a polícia, ele alegou que o Brasil foi só um ponto de escala para seu voo. No Paraguai, a posse de animais silvestres não é proibida.
Dica da semana.
O Jardim Botânico de Brasília está com uma agenda repleta de atividades. Nesta segunda-feira, começa a Oficina Internacional de Educadores Ambientais, que será sucedida a partir da quinta-feira pelo Seminário Científico Jardim Botânico Penso Cerrado. Os dois eventos ocorrerão no Centro de Visitantes do Parque.
Os encontros fazem parte da Semana da Árvore, que contará ainda com um seminário de troca de sementes e lançamento de publicações. No fim de semana, as atividades continuam com oficinas criativas, vivências, trilhas interpretativas e uma feira da terra.
E Ana, um dos eventos mais interessantes tem um nome bem sugestivo: Olha o Passarinho. Trata-se de uma oficina de orientação à observação de aves e fotografia da natureza. O minicurso começa com uma palestra na sexta-feira à noite e no sábado será preciso acordar bem cedinho para estar lá no Jardim Botânico às 6:30 da manhã. Mas com certeza o esforço vai valer a pena, já que o raiar do dia é o melhor momento para apreciar as aves em seu habitat natural.
O curso de observação de aves será ministrado por dois ornitólogos, com um custo de R$ 20. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3366-1438. Repetindo, 3366-1438. Com essa dica sobre a agenda do Jardim Botânico para esta semana, a gente encerra o programa de hoje. A edição e apresentação foram de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Karina Rosenberg, com sonoplastia de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.